eu acordo e falo assim, vou... Então, todo dia é dia de aprender alguma coisa. E ter um curso desse, você lembra de referências, se ouve as referências de livros, os colegas falam algumas coisas. Às vezes, os colegas falam algumas coisas dentro do curso, você fala, pô, mas isso aqui eu faria assim. Ah, isso aqui eu faria assado. Ó, ah, é verdade, ó, eu passei por isso e eu não vi. Não é só o que vocês estão trazendo para a gente, mas é o conviver com tudo isso que é muito legal. Então, acho que se
Perfeito.
eu puder deixar a dica aqui, realmente façam porque vale a pena. Eu também estou sendo prova social. Meu nome está aqui. Procura no LinkedIn porque eu existo.
Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Eu sou Leandro Munhoz e sim, estamos começando mais um Zip, um episódio especial feito entre vendedores. E hoje eu trouxe uma convidada muito incrível para a gente falar. Como vender produtos e serviços de alto valor agregado para o médico? Fabiola Miotti, seja muito bem-vinda ao Papo de Vendedor.
Aí, obrigada. Oi, Lê. Pessoal que está ouvindo, super vendedoras e super vendedores. É um prazer falar com vocês. Sou fã do programa todo, podcast, YouTube, os cursos, vocês como Instagramers. Então, assim, sou muito fã. É um prazer estar aqui com vocês.
Imagina, é um prazer é nosso receber você aqui. A Fabi, pessoal, é aluna do programa de aceleração Turma 5, já está formada aí, já tem um tempo, fez o método Super Vendedores aqui e a gente convidou ela para participar desse episódio, porque ela sempre manteve contato comigo aqui pelo WhatsApp e era, meu, ela me mandava prints da meta, segue o líder e tal. E eu falei assim, eu preciso trazer a Fabi aqui para conversar com a nossa audiência aqui. Então, seja muito bem-vinda, tá?
Isso aí, obrigada, Lê. É isso aí. Tem que usar todas as ferramentas possíveis.
Exatamente, é isso aí. E Fabi, para quem não te conhece, conta rapidinho quem é a Fabiola, né? Por que que você tá aqui? Com que você trabalha hoje? Por que que você vai falar com tanta propriedade sobre como vender para o médico?
Leandro, sou Fabiola Miotti, de 46 anos, 25 na área de vendas, 10 na área médica. Vim muito por acaso parar nessa área. É um mercado que, quando meu primeiro chefe, quando me trouxe, falou: você é uma cachaça, você nunca mais vai sair disso. E é verdade, assim, é isso mesmo. É um mercado, no Brasil, é um mercado restrito. Mas todo mundo se conhece, então você se sente mais à vontade, porque você também conhece, é mais fácil lidar nesse
Tá.
mercado, nesse sentido. Eu apareci para os super vendedores porque eu não, eu gosto o tempo todo, eu gosto muito de estudar, eu gosto, isso é meu, né? Tenho três formações, tenho especialização, eu gosto, isso é da minha característica, profissional e também pessoal, porque não fico só estudando sobre vendas. Eu gosto muito de aprender e um pouquinho, acho que 2021, 2022, eu pesquisei e apareceu até um vídeo teu, um spoilerzinho teu no YouTube. Quando eu entrei, caí no buraco da Alice lá, né? Entrou na toca do coelho lá e tô
Caiu
aqui, entendeu?
nas estratégias de marketing,
Tô nas
então.
estratégias, caí, fui bem pescar, mas deu muito fit com isso, né? Porque por mais que eu tenha experiência, por mais que eu seja uma profissional já aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de cancha, né? Que tem a cancha já no mercado, tem experiência. A gente sempre, eu pelo menos penso isso assim, eu sempre acho que eu não sei, então eu vou saber, então eu vou atrás, né?
Legal,
Então a gente
legal.
revê. Acho que eu já cansei de falar sobre spin selling na minha vida, de ouvir spin selling, e a gente aborda isso lá no, no, também no, nos métodos, e a gente volta a falar e sempre falta alguma coisa, sempre falha
Sempre
alguma
tem um
coisa,
insight.
sempre tem uma coisinha para a gente pescar.
Certo.
Então, e nesse mercado específico que eu quero falar, é muito importante você relembrar as técnicas que você conhece, que você vá buscar novas técnicas para conhecer. Hoje a gente tem. Você pode conseguir informação desde do que tem disponível na internet até ChatGPT, todas as
Sim.
tecnologias que estão à tua disposição. Usa o bom e velho livrinho de papel, né, que eu também estou
Sim.
sempre com um. porque venda é tratar com o outro, né? A gente está na área de vendas, a gente está tratando, quando eu trabalho com o tipo de produto que eu trabalho, que é, eu vendo para a pessoa, é uma venda complexa, mas de uma pessoa só, é o médico que toma a decisão, é ele que procura, ou ele que é procurado, ele que escolhe aquilo que ele quer de acordo com a demanda que ele tem lá no consultório dele. Esse tipo de venda é uma venda que tem que ser muito auscultada, né? E também escutada. Eu preciso ter esse procedimento de ouvir muito e ouvir além daquilo que o médico está me dizendo, porque...
Tá. Que seria o auscultar.
Que seria o auscultar, é o interno, né? Fazendo até uma brincadeira com o fato de trabalhar com a área médica. Porque eu trabalho especificamente na área da estética médica, então seria dermatologia, cirurgia plástica.
O que você vende hoje?
Hoje eu trabalho com laser para dermatologia ou para área estética médica, tá?
Então é um equipamento de alto valor agregado.
É um equipamento de altíssimo valor agregado. Nesse momento eu trabalho numa empresa que é fabricante, ela fabrica, ela desenvolve o próprio laser, é nacional, é brasileira, exporta, a gente tem mercado internacional já uma caminhada longa, e a mesmíssima tecnologia que a gente vende para o médico aqui no Brasil, a gente vende para mais de 30 países. Então,
legal.
E é bem legal, porque...
E é uma indústria brasileira.
É uma indústria brasileira.
Um animal, isso.
Tem quase 40 anos de história.
Uma multinacional brasileira, isso.
Então, assim, com todas as autorizações que a gente precisa, de FDA, Canadian Health, todas elas, com speakers lá fora da nossa tecnologia, né?
Legal.
Então, e por si só é uma empresa que é muito... Eu não estou fazendo nenhum tipo de propaganda aqui, mas é muito gostoso estar onde eu estou. É muito gostoso porque se trabalha hoje... Eu trabalho hoje com uma equipe muito sênior, né? Meus colegas. Eu tenho uma gestão que também é muito próxima, né? Então, são gestores que são próximos e também são sênios, têm experiências variadas, mas são sênios. Conhecem muito bem o mercado que a gente está.
Boa.
Porque... O mercado do laser estético, especificamente no Brasil, assim como tem outros aí, pode ser que os colegas que estejam ouvindo aí no futuro sejam pessoas que trabalhem na venda de toxina botulínica, que está no mesmo mercado que o meu, fios de PDO de sustentação facial, tem uma série de outros mercados e consumíveis, que a gente chama, né, também que o médico usa, que tem coisa rápida, ou os injetáveis. A gente trabalha no mercado que é necessário conhecer da parte técnica, não só da técnica da venda, mas do equipamento em si, no que ele faz no paciente. Então, se assemelha muito com a indústria farmacêutica, que vai trabalhar por exemplo, que tem que saber as moléculas, tem que saber a interação do produto dele com o paciente. Tem uma série de detalhes que a gente precisa saber. Aí, no caso, eu preciso entender de pele, eu preciso entender a reação que tem essa pele. Tem física, né? Tá. A gente precisa de física.
E quando você vai vender para o médico, né, que você já está falando bastante da tua experiência ali no front, né, se você pudesse desenhar o processo de vendas, né, para você, para o amigo ouvinte entender, como seria esse processo? Como é que é o processo de vendas de um produto de alto valor agregado, né, para o médico, para a indústria médica?
A gente tem duas formas de iniciar esse processo, tá? Então, eu tenho a procura desse médico, né? Então, vem um lead para a gente, que ele está pesquisando porque ele viu na faculdade, começa lá no residente. Ele teve na faculdade contato com o laser, ele sabe que ele vai precisar lá no consultório dele daqui a pouco. A gente faz a prospecção, que a gente faz aquela prospecção mais básica possível, né? Tô ali, eu olhei lá um prédio com vários consultórios, eu vou lá deixar meu materialzinho. O Brasil é o segundo maior consumidor de estética do mundo, tá? A gente tem um mercado em que tudo tem aderência aqui no Brasil. Então, quando eu comecei há 10 anos, quase 10 anos, era mais difícil eu bater na porta e falar, quer comprar um laser? Uhum. O laser faz tal coisa, ele tira mancha, quer comprar um laser? Ah, é caro, não sei... De 10 anos para cá, a gente, é muito raro que a gente faça isso. Nos procura, o médico já sabe. tá? Então, ou quando eu falo, ele já sabe. Ah, sim, eu quero um para tal coisa. Ele já sabe o que que é, ele sabe marca, ele sabe a
Acho que até
intensidade.
o cliente dele tá pedindo isso, né?
O paciente tem a com o advento dos influencers, às vezes fala o nome do equipamento. Ah, eu faço tal
Olha.
equipamento, né? Que não é uma coisa. Você não ia, quando você era criança, tua mãe te levava no pediatra, você não lembrava o nome do estetoscópio do teu médico, né? Hoje sabem, não é o protocolo, que a gente pode chamar o tratamento com o protocolo, lá, o protocolo para tirar, remover a tatuagem, tem lá o nome. Não, eu faço tal laser, que esse laser tira. Então, o paciente ele já vem meio que. Isso é bom, isso também é ruim, depois eu posso até abordar sobre isso, porque quem sabe o que é bom para o paciente na intensidade daquele equipamento é o médico.
É o médico, é.
Ou que está formado, né? A gente é que tem entre aspas, esse poder de definir. Olha, isso para você vai dar certo, isso para você talvez não dê certo.
Tá.
Mas não o paciente que vê lá na internet. Então, esse médico, ele já vem hoje, nos últimos, da pandemia para cá, ele já vem muito pronto. Assim, ó, eu
Tá.
quero isso. Ele começa a discutir contigo, ele te leva para um outro patamar. O patamar é, o dinheiro é um só que está no meu bolso. Eu compro o teu, eu
Tá.
compro do concorrente, né? E aí você desdobra. Aí você desdobra. Fala, não, pera um pouquinho, vamos lá. Porque às vezes esse médico, ele sabe, mas ele não sabe tudo, porque o tudo está comigo, que sou o especialista nisso. Ou se eu que criei, então eu que testo, eu que coloco as avaliações com a Anvisa, eu que sei, tudo bem, doutor, vamos conversar. Tu tá procurando o quê? E aí você abre um guarda-chuva, porque o processo começa a ir para um lado muito mais consultivo, muito mais aonde você vira um referente para esse médico, tá?
Tá.
Eu não gosto de falar que eu sou amiga dos meus clientes, eu não sou amiga dos meus clientes. Eu sou a profissional que ajuda os meus clientes. Mas eu ajudo
Ok.
de tal forma, tão clara, essa é a minha postura, que eu sei que ele pode confiar em mim, eu confio nele. Não fica aquele lance.
Legal. É uma relação bem construída.
Construída, transparente. Eu tenho um compliance que eu preciso responder, né? Então, a gente tem um
Tá.
compliance na empresa que a gente também tem que seguir, né? Pelas razões políticas que eu tenho na empresa. Mas o importante é que você vira uma pessoa de referência para esse médico, a ponto disso acontece muito no quem está mais tempo no mercado, ele me fazer perguntas sobre equipamentos que eu não vendo, mas outros fabricantes vendem e fala, Fabiola, qual que eu compro? Eu compro tal.
Caramba.
Ah, doutor, eu acho que é assim, eu acho que é assado, tá?
Você
Mas
virou uma consultora de
a gente
fato, né?
vira a consultora, eu brinco assim. A consultoria ela é muito ampla, né? Eu acho que ultimamente o pessoal coloca ela num lugar com muita abrangência e para pouco conteúdo. Eu sou
Tá.
a referência para ele. Eu vou fazer um parênteses. Assim, eu tenho um irmão que mora no interior de São Paulo. Meu irmão ele vende carro. A vida dele é vender
Tá.
carro há quase 40 anos, tá?
Que legal.
E o meu irmão ele já teve concessionária, já teve carro seminovo. Marcelo é um cara que as pessoas ligam para o Marcelo, independente do que e do tempo, para decidir com ele qual carro elas querem. Né? Qual carro elas
Caramba.
querem comprar. Porque o Marcelo ele já sentou, acho que em todos os carros, já dirigiu todos os carros, ele conhece todos os carros, importados ou não importados. É muita coisa. Eu falo, isso é um pouco de família, talvez. Eu preciso, Leandro, conhecer todos esses equipamentos, porque ele vai fazer perguntas para mim, e às vezes ele vai fazer comparativos que nem ele sabe, mas que eu tenho que estar um passo à frente. Então, por isso que eu não viro um consultor, eu viro uma referência, porque, olha, eu estou te dando isso aqui. E tem que provar. Se eu estou na área médica, eu tenho que mostrar estudo médico, eu tenho que provar. Eu tenho que
Que
falar as
legal.
coisas que são coerentes. Então, a venda, ela passa um pouco de ser o puro spin-selling, que eu vou lá levantar a necessidade, vou implicar ele, tudo para ela ser baseada nisso, uma venda de conversa. Né? É uma venda de muita conversa. E essa conversa eu preciso ouvir muito mais. E aí sim eu tenho que estar preparada para no que eu for ouvir, o que que eu vou desdobrar, né?
Tá.
Qual coisa para onde, do lado que eu vou, não. Só que eu consigo ele pegar aqui. Esse contrapé eu vou fazer aqui. Dessa forma, para eu poder caminhar nesse meu fechamento, para caminhar pelo menos implantar pelo menos a ideia na cabeça desse médico, porque
Tá.
a gente está falando de valores altos de compra de equipamento. Tudo passa no débito. Assim, não é uma coisa que tu tem que te programar minimamente, né?
Perfeito. Perfeito, perfeito.
Então,
Agora,
essa
você
dinâmica.
Tá, você me explicou então que você tem muita chamada hoje, né? Por causa do mercado, você tem muito médico, muita clínica que levanta a mão e fala assim, poxa, sim, vem aqui que eu quero conversar sobre um equipamento X, né? É, você ainda prospecta, porque sim, você, pô, tô ali numa região, né? É. Você tava
comentando... Não, não só isso, porque você tem a tua base que comprou.
Uh-huh.
Você tem outras coisas para vender para ela, né? Tem que reativar, eu tenho que manter ali aquele processo.
Fazer ele comprar.
Claro.
Agora, você marca, você liga, alguém levantou a mão aqui, veio pelo site, veio por um material rico, um anúncio e tal, uma feira. Aí você liga e agenda um horário com aquele médico. Então, você vai ali naquele dia, aquele horário, você sabe que você vai sentar na frente do médico e você vai ter ali uma hora, às vezes um pouco mais ou um pouco menos, para você fazer a tua venda consultiva. Seria isso?
É isso. O vendedor de laser é o terror da secretária do médico, porque eles marcam 10 minutos achando que a gente é que nem o pessoal do laboratório da indústria. Vai lá, fala rapidinho, faz o speech dele, vai rapidinho. E a gente está falando de um investimento, eu não estou falando de uma venda. Eu faço o meu produto, faz ele ganhar dinheiro. Então eu fico uma hora e meia conversando com o médico, a secretária fica louca comigo. Mas depois eu me acerto com ela, mas é uma venda em que a gente precisa, depois dessa chamada levantada de braço, ou que eu consegui entrar. Às vezes, congresso pra gente é uma delícia, porque tu trabalha horrores. Mas às vezes aquele médico que tu já foi na porta dele umas quantas vezes e ele não dá, a secretária às vezes não deixa você chegar, ele não... Tá lá no congresso. É, ali é teu momento. Aí você tem 5 minutos,
ali você...
tá, doutor, é assim, pá, 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 ou vamos conversar, ou vamos conversar.
Quando eu
comecei,
né?
Quando eu comecei, o objetivo, tinha um chefe, pessoal, meu amigo, eu tenho essa característica também, eu acabo virando amiga dos meus chefes, assim.
Uhum.
Ele não trabalha, ele trabalha no mercado, mas não trabalha, ele trabalha na concorrência hoje. Ele falou assim pra mim: o teu objetivo é sair com o WhatsApp do cara. E esse é o teu objetivo. Você vai entrar lá e vai ser com o WhatsApp do cara. Então eu tenho isso, hoje eu não preciso mais disso, porque a gente tem outras formas de abordar. Mas.
Sim.
E hoje os médicos dão. Me anota aqui, vamos conversar.
Legal.
Daí.
Hoje tá tem muita gente jovem também, né, Fabi? Mudou um pouco
o
cenário, né?
Mudou o cenário e mudou a possibilidade também. Acho que tem uma abertura de crédito boa que se tem para esse médico. Quando eu falo de investimento, por mais que ele consiga levantar o valor que ele vai investir na compra do equipamento, que ele, às vezes um parente, às vezes um banco, alguma coisa assim, a rentabilidade é muito boa. Então, fica, é um produto que... a gente vende sem, claro, estou falando de bons, tem mercado, tem que vem aí uns importados que sem procedência, que é mais complicado. Mas quando
claro,
o produto é bom, está no Brasil, que ele é, não só o meu, mas o mercado tem excelentes produtos, fica fácil, porque o médico sabe que ele vai rentabilizar. Ele vai rentabilizar muito mais. Por exemplo, no caso do laser específico, ele é um produto que é uma ferramenta diária de uso do médico.
Sim.
Ah, então, assim, o tempo todo, o paciente entrou na clínica, ele vai ter, ele vai conseguir colocar o paciente para fazer a aplicação daquele laser. Porque ele é indolor, porque ele não deixa marca, porque as pacientes.
Porque o resultado é bacana, vai atender uma expectativa
bom,
do.
Não é invasivo.
É.
Entendeu? Hoje existe no mercado.
E não dá para ver isso em 10 minutos, né? Não dá para ter essa percepção de valor em 10 minutos, né?
Na hora de eu fazer a prospecção, de fazer a apresentação? Não.
Você vai precisar de mais tempo, de fato.
Precisa de mais tempo. Aí você vai desenvolvendo a forma que você consegue ampliar teu tempo ali, né?
Sim, vai fazendo perguntas, essas perguntas geram respostas, essas respostas deixam o médico mais curioso, a médica mais interessada.
Essa parte é a parte que eu mais... Eu amo vender, eu amo assinar um contrato, mas essa parte que o cara me dá atenção e que eu tô falando pra ele uma coisa que faz sentido na cabeça dele, não é só porque todo vendedor, né, eu brinco, os primeiros caras que eu via lá atrás, lá 20 e poucos anos atrás, vendedor não chega no lugar, ele estreia no lugar, aquele papinho pouco. Hoje não é assim, hoje a gente cheia de técnica, a gente tem técnica pra caramba, a gente tem disponibilidade disso. Então, quando você consegue ter esse espelhamento com o médico, em que ele consegue, então, ele tem uma vida atribulada. Uma médica dermatologista, ela trabalha, são 3 turnos, ela é dermatologista durante o dia, ela é mãe, às vezes ela é professora, então assim, mas tem 10 minutos, 15 minutos, às vezes, para almoçar e tá ali conversando contigo. Entendeu? Por isso que é tão poderoso esse poder, esse tempo que nós temos para poder falar, fazer essa prospecção, fazer essa apresentação.
Uhum.
Porque eu preciso aproveitar ao máximo cada segundo da atenção dela. E tanto é que
sim,
você fica tão descolado nisso, que você quando não está aderindo, quando aquele discurso não está pegando, ela não está na mesma sintonia que a minha, não é um momento bom. Estava marcada a visita, mas daí, de repente, aconteceu alguma coisa lá no meio de campo, e aí ela acabou ficando mais desatenta do que eu estou falando. Tu vê que também não vai dar certo ali. Tu já sabe também que tu já dá aquela cortada, fala, aqui não é a minha hora, mas nós vamos voltar a conversar. Mas não é a minha hora agora. E aí tu já sai do teu campinho ali, já faz. Dali, o que eu costumo fazer quando eu estou numa visita nesse ponto? Eu amarro com alguma coisa de estudo. Né? Então, doutora, eu vou deixar aqui um material. Doutora, tem aqui o link de uma aula. Eu vou te mandar uma planilha que vai te falar sobre recuperação do investimento. Eu vou te passar o contato de um colega que eu acho que tem a mesma realidade que a tua. E esse colega, de repente, pode trocar uma ideia com você. Então, você tem que saber o que você tem na mão. Entende? Tem que saber o que eu posso fazer, o que ela está querendo. Às vezes, vai perfil. Né? Então, você tem que saber fazer o perfil também desse médico. Né? Qual é? Ele é você falou assim, é um pessoal mais novo. É um pessoal mais novo porque hoje, tecnologia... É impossível você falar de medicina sem tecnologia.
Perfeito.
Né? Você não tem como... Eu acho que todas as... Praticamente, acho que todas as áreas, talvez a psiquiatria use menos, porque a psiquiatria ela não tem tanto necessidade do acesso à tecnologia, porque é mais conversa e a coisa da medicalização e tal. Mas outras especializações, todo mundo vai ter alguma coisa ali que vai ter a ver com a tecnologia.
Sim.
Então, você tem que entender da onde vem esse pessoal. E o pessoal mais novo tem um acesso mais rápido, compreende mais rápido também, né? Então, hoje eu te brinco, nós estamos também de uma geração médico TikTok, você tem 30 segundos para pegar a atenção dessa médica também, porque senão ela não quer saber de você.
E Fabi, e com relação ao comportamento do vendedor, da vendedora, né? Quais são, né, os comportamentos que você tem, né, para você poder vender um produto de valor agregado para essa, para o médico, para a médica, para o profissional da área da saúde, que você fala assim, cara, esse é o meu diferencial, por isso que eu sou top performance aqui na empresa que eu trabalho, que eu represento.
Eu acho que tudo que você me perguntar, Leandro, sobre isso, vai sempre passar pelo exercício dificílimo de aprender a escutar. Porque é na escuta e na observação que eu vejo que eu vou melhorando aquilo que eu posso melhorar. Então, eu trabalho com pessoas, é um público dentro da área médica que é um público AAA. Ou AA, ou A, tá? Mas é sempre A, não chega a ser o B, tá? Não trabalha com plano de saúde, trabalha sempre com consulta particular. Isso já é um grande indicativo do que eu vou encontrar naquela clínica, do bairro que está aquela clínica, da onde foi a formação daquele médico, se ele foi um médico que fez uma federal, se ele foi um médico que fez uma particular, onde é que ele fez a residência dele, se ele foi fellow em algum lugar, se ele fez fora, se ele fez no Brasil. Qual é o valor daquela consulta? Aquele papinho lá com a secretária para saber quanto é que cobra, porque é dali que eu vou saber a roupa que eu vou colocar, o cabelo que eu vou usar, a forma como eu vou me comportar. Tem médicas que você chega que você fala com a equipe inteira dela, mas você não fala com ela, porque ela tem outros 10 médicas trabalhando com ela, então ela só vai lá no.
Olha que interessante.
E a equipe é uma equipe que quer ouvir mais de conhecimento, que ela quer conhecer mais a parte técnica, necessariamente a parte do rentabilizar, que daí é um processo deles interno, né? Fica lá para a médica, divisão de lucros, enfim. Eu tenho médicos que são antigos já, médicos já estão quase na curva, já descendente aí de carreira, e que resolve que querem agora trabalhar. Eu tenho uma médica no interior de Santa Catarina, pessoa queridíssima, estava quase indo para se aposentar. Viu uma palestra num dos congressos, quis conversar com a gente, fechou, está descobrindo um mundo novo com o laser dela. Essa médica, não adianta eu chegar com a minha queixão lá em cima e falar, doutora, pá, é assim, vou te fazer ganhar tanto. Essa médica, ela quer que eu esteja próximo. Então, é escutar, é entender, é observar, esse é o comportamento que eu tenho. Ele é muito baseado na pesquisa prévia que eu tenho que fazer desse médico. Então, é usar a rede social de forma coerente. Eu, Fabíola, tenho uma postura de dividir a minha rede social. Eu tenho uma rede social para a minha área profissional e eu tenho a minha rede social para a minha área pessoal. Eu acho que é importante isso dentro do mercado que eu trabalho, porque o médico, obviamente, nós estamos em classe, não vou usar o termo classe social, mas estamos em níveis diferentes, para algumas coisas. E eu acho que o que ele está procurando ver em mim não é tanto saber da minha parte pessoal, não é tanto saber da minha vida pessoal, né? Se eu vou no barzinho na sexta-feira, se eu pratico... Não, ele quer conversar comigo outras coisas, ele me procura para isso. Ainda tá. Que seja no meio de descontração. Fabiola, vamos jantar? Fabiola, tá. Vamos. Fabiola, vai ser aniversário do meu filho. Se tu estiver por aqui, às vezes eu tô em cidades diferentes, tu aparece. Eu falei, doutor, com o maior carinho. Mas é diferente, eu brinco sempre assim, seja onde for, da forma que eu estiver, se tem alguém profissional, eu estou trabalhando. Se tá. É tão médico, esse é um comportamento de escuta, de observação, de discrição. Tá. É um mercado que eles gostam de falar entre eles.
Entendi. Então,
a doutora A fala, olha, pode comprar porque é excelente. Às vezes eu recebo indicação, a empresa que eu trabalho, ela divide a gente por áreas, né? Nós somos em 13 vendedores da executivos de venda pelo Brasil. Cada um tem a sua área. Às vezes eu recebo contato lá do Nordeste, eu não posso atender, aí eu tenho que passar para o colega. Ah, mas é que ela falou que era com você. Não, não era que era comigo, mas essa indicação. Por quê? Porque ela sabe da forma que eu vou me comportar, então ela replica...
Ela quer a mesma experiência, né?
Que ela teve comigo. É. Tá? E eu não estou falando que é o meu comportamento que você tem. Eu acho que dentro da equipe que eu trabalho hoje, todo mundo trabalha dentro do mesmo ritmo, da mesma forma, cada um com a sua especialidade, porque são regiões diferentes, tem lá umas abordagens diferentes. Somos homens e mulheres, então assim, cada um tem uma abordagem diferente, mas a regra de atuação é muito, muito parecida essa daqui hoje, porque é o mercado que a gente atua. E a gente trabalha sempre com a descrição. Eu não posso chegar no médico aqui no bairro, aqui no Moinho de Ventos, aqui em Porto Alegre, e lá no Monte Serra, que é um bairro, para falar assim... Tu viu o que a outra comprou? Olha, comprou assim. Tu não vai comprar? Não é assim que funciona.
Não é assim, entendeu? Que esse mercado trabalha.
Não, eu não posso. Eu não posso. Então, você tem algumas políticas que você tem que ter, que se não te disseram, cria as suas.
Uh-huh.
O menos sempre vai ser mais aqui nesse mercado.
E é um mercado que o vendedor, a vendedora, precisa ser resiliente? Ou você acha que pelo fato do médico te procurar, ele abre a porta do consultório, da clínica dele ou dela com mais facilidade?
Me fala uma área que vendas tem que atuar, que não tem que ter resiliência. A gente é resiliente. Tá ali, é o skill, tem que ter o primeiro skill aí. Nada é fácil quando eu lido com o desejo do outro.
Tá.
Então, quando eu tenho um médico em que ele está procurando saber, ele está naquela fase de, estou me preparando, estou buscando, ainda não, eu só queria saber mais informações, porque hoje, a gente, tanto faz se esse lead vem já um pouco mais preparado ou não, quando ele conversa com o vendedor, com o executivo de vendas dessa área, é como se ele meio que zerasse e voltasse do início. Porque a gente está ali, uma coisa é você falar por telefone, outra coisa, nem que seja uma videochamada, mas é uma coisa é ouvir o desejo desse médico. Tem que ter um ouvido treinado para isso, né? Então, eu às vezes vejo que ele está muito distante e que toda a resiliência do mundo ainda vai me cansar. Falar, meu Deus, ele não vai comprar agora. E às vezes tem a pressão, né? Eu tenho que bater minha meta, já estou preparando. Falta um para bater a meta, falta, sei lá, alguma coisa muito. E se eu fechar com esse, eu consigo tal objetivo.
Tá.
Aí a resiliência ela se transforma um pouco em pressão, que eu não acho que isso é muito positivo, porque tem a ver com uma falta de preparo. Em algum momento não se preparou para alguma coisa.
Tá.
Mas a resiliência dentro desse mercado, ela vai muito e ela caminha melhor e ela se torna mais fácil. De se trabalhar, quando você compreende o que o médico está querendo para aquele momento e entende o quanto de energia você vai desperdiçar ou vai investir naquilo. Tem médico que você vai lá, você faz o teu speech completo, você fica lá uma hora e meia, você leva o equipamento para ele testar, ele testa, ele vê o resultado, ele fala com todo, você não vai comprar agora. Eu tenho médico que eu demorei 2 anos para fechar uma venda. E... não adianta, e às vezes eu acho que daí eu não digo que é um pulo do gato, mas eu acho que pessoalmente para mim é uma vitória, porque quando eu aprendi a dizer não para o meu cliente e entender o não que eu estou dizendo também, eu me tornei uma vendedora melhor.
O não então, é poderoso, né?
É muito. Então, quando eu vejo assim, eu tenho uma cliente que eu vi do início, ela trabalhava numa clínica com mais médicos, ela abriu a clínica dela, e aí, quando eu fui doutora, e aí, agora sozinha, precisamos ter um laser, hein? Ah, Fabio, aí foi, eu acho que eu fiz umas, sem brincadeira, eu acho que eu fiz umas 10 propostas para ela.
Olha.
Essa configuração, essa aqui, isso aqui, troca, o produto é muito, muito flexível na configuração. Fabio, ai, não, 2 anos atrás. Quando foi esse ano, ela me procurou. E nesses 2 anos, ela também tem isso do médico. Aí ela reformou a clínica, daí ela pagou a reforma da clínica, daí ela engravidou, daí ela teve o tempo dela com o nenê dela, teve o porpério do nenezinho dela. Daí ela voltou a fazer mais turnos na clínica, daí agora é o momento dela.
Entendi.
Lá 2 anos...
E você foi acompanhando ela nessa jornada.
Na 10ª proposta, porque ela vai pedindo, eu não posso me negar a falar o valor. Doutora, custa tanto, essa aqui é a configuração, tu faz assim. Mas assim, eu não fui 10 vezes visitar. Até porque era numa outra cidade, que era longe de Porto Alegre. Eu não vou visitar 10 vezes. Por quê? Porque eu sei que não adianta, não é a hora dela.
Tá.
Não é a hora dela. Onde é que você consegue perceber que não é a hora dela? Doutora, tem lá um X de entrada para dar. Se até a entrada ela está dando dolorida, a
não
recuperação
tá pronta ainda.
Ela não está pronta. Então eu falo, doutora, eu acho, se fosse gerente da tua clínica, e tu tivesse me pedindo, eu ainda brinco, doutora, eu deveria cobrar por isso, mas não vou cobrar, vou te dar de graça. Se eu fosse gerente da tua clínica, eu ia te falar o seguinte, agora não, espera um pouquinho. Leandro, ela esperou, ela fechou comigo. E fechou?
Eu acho que ela nunca te esqueceu, na verdade, né? Porque eu acho que você foi a primeira pessoa honesta e sincera com ela, tipo, ó, segura um pouco. Né?
Porque eu falei pra ela, eu falei assim, eu tô muito, e eu gosto de fazer isso, porque quando o médico tá começando, ele tá comprando o primeiro equipamento dele, é muito gostoso participar disso. Eu falei, doutora, que legal, eu fico muito orgulhosa. Eu falei assim, eu fico feliz não só porque é meu trabalho, mas que é gostoso ver o pessoal crescer, é legal ver que a médica começou pequena, ela tá crescendo. Claro, eu não vou nem entrar em outros médicos, ela vai ganhar 1.000 vezes mais do que eu, ela vai ganhar, mas cada um tem o seu papel nesse processo. Se eu quisesse fazer a mesma coisa, eu teria feito medicina. Então, assim, são propostas diferentes. E essa pessoa, por que que ela tem que receber esse tratamento meu? Que é um tratamento mais humanizado, não é um tratamento da ideia do vendedor que só quer a vantagem, essa pecha que carrega o vendedor
Sim,
desde
esse
sempre.
papo de vendedor aí.
É esse papo de vendedor, essa coisa de... Da era colonial, quando Dom VI mandou para cá aquele pessoal que ele não queria em Portugal, e os caras passavam a perna em todo mundo aqui na época da colonização. Vendedor vem dali, essa coisa errada de parece que a gente sempre tirou a vantagem. Não,
Malandro, né?
eu não estou aqui para tirar vantagem. Eu vou ser remunerada. É evidente que eu vou ser remunerada por isso. É meu papel trabalhar dentro desse mercado e ser remunerada por isso. Essa é a regra. Mas eu estou aqui para te falar que se você comprar isso, não vai ser bom para você por esse motivo. Você vai demorar mais para recuperar, você vai demorar mais para conseguir ter sucesso no paciente. Ao passo que se você comprar o B, vai acontecer. E aí, ou você não está pronto para comprar agora. Doutora, se tu não consegue, quer ver uma conta boba? Se eu vejo com um médico, por exemplo, se ele tem... Eu tenho que sempre pegar informações de bastidor. Então, eu faço toda a pesquisa que eu puder fazer dentro da rede social. Eu vejo se ela... Às vezes, ela é muito próxima de alguém que já é próximo a mim. Então, eu já
Você pode
vendi para um
perguntar.
colega dela. A sala de espera de consultório médico, ela é poderosíssima. Ela é poderosíssima. Então, às vezes, a médica me dá lá um chá de cadeira de 1h30, 2h. Eu já cheguei a esperar 4h30 o médico me atender e não foi embora. Eu falei, não, eu vou ficar aqui. Vou ficar aqui.
Caramba.
Eu vou ficar aqui. E fiz a
Olha a
venda.
resiliência aí, olha a resiliência.
Cara, a gente tem... usar a nosso favor. Então, eu abro meu notebook, eu vou atualizar meu CRM, eu vou mandar uma mensagem, vou elaborar uma proposta, eu vou, sabe, vou fazer uma aula do super vendedor, do médico super vendedor, eu coloco lá meu fone e vou assistir,
Boa,
entendeu? Eu
boa.
tenho que aproveitar meu tempo. Quando você está nisso, você ouve a secretária falando no telefone o valor da consulta. Ela fala, você às vezes ouve quais procedimentos a mais ela faz, quais dias ela não atende. Quais dias ela está em tal lugar, para saber isso, o que que isso me diz? Bom, valor da consulta, aí dando as dicas aqui, né? Então, se ela cobra tanto, você faz uma média de quantos pacientes tem. Então, ela não pode falar que ela não tem como pagar.
Tá.
Tá?
Você já
Rentabilizar, você rentabiliza.
descobre o orçamento aí por cima.
Já sei mais, você faz uma conta, né?
Tá.
Então, é aquilo que a gente sabe. Vários outros mercados
Interessante.
fazem isso, olham para. Então, o que que é? Então, esse aqui. Quanto telefone tocou? Quantas funcionárias tem? Se a clínica tem. Qual é o piso da clínica? Onde é que é o bairro que a clínica tá? Para saber
Interessante.
quem frequenta e quem não frequenta. Quantos turnos ela faz? Esse tipo de informação você vai trazendo para ser ferramenta para você depois fazer a tua proposta e o teu discurso.
Você já começa um levantamento de necessidades, né? E aí, em cima disso, eu queria te perguntar quais são as principais técnicas de vendas que você usa no teu dia a dia, Fabi?
Eu gosto muito de trabalhar. O método todo eu trabalho com spin selling. A gente também trabalha baseado. Eu trabalho em gatilhos. Eu gosto muito de trabalhar com gatilhos. Então, por exemplo, gatilho de o social e a escassez eu gosto muito. Então, trazer o médico para aquele benefício social que ele tem dentro da clínica dele, porque eu estou falando de um cliente que ele é único. É a pessoa física, que pode até usar o PJ para comprar comigo, mas quem está comprando é a pessoa física. Essa pessoa física,
Perfeito.
ela tem desejos. Ela tem desejo de status, de ser. A gente usa muito dentro da empresa, não é a primeira empresa que eu trabalho também que usa esse tipo de análise de comportamento, que a gente trabalha muito com análise de perfil DISC, né? Dominante, fluente, social,
Entendi.
comunicativo.
Mas
Vale a
você
pena
consegue
você
analisar o
debruçar.
cliente?
Não, mas você tem algumas
Pistas.
pinceladinhas que eu falo
Tá.
assim, por exemplo, eu tenho médicas que eu atendo que eu não chamo de médica, eu chamo de professora, porque eu sei que ela dá aula.
Olha.
E eu falo, oi, professora, tudo bem? E o professor, ainda que seja uma profissão tão mal vista nesse país, mas professor, ele é tão mal vista, não, mas tão mal remunerado e tão mal
É
cuidado,
admirada, né?
admirada.
Respeitada.
Quando você fala professor de um para um, a pessoa se enche. Fabiola, tudo bem, querida? Professora, vamos conversar um pouquinho. Doutora, você já viu isso? Aí depois eu vi esse estudo. Dificilmente eu saio de um contato com um médico sem a informação. E aí eu falo assim, mas você usa as técnicas de gatilho. Isso ainda dá uma ideia de manipulação. Não, não dá, porque é real. Por
Sim.
exemplo, eu chego agora no final do ano e falo, doutora, é possível que na virada do ano o meu preço aumente. Então, por que que a gente. Eu já falei o problema para ela. Tem lá um gatilho
Não
estourado.
tem como lutar contra, vai acontecer.
Doutora, quem sabe a gente não chega no meio termo aqui. Então,
Tá.
tá? Ah, Fabiola, você tem para entregar agora? Não. Agora não, mas eu vou entregar tal dia. Aí me liga outra. Doutora, eu tenho um para entregar. E eu tenho 12, 13 pessoas para trabalhar junto comigo. Quem chegar primeiro, eu levo. O que que você quer fazer? Então,
Tá.
eu acho que trabalhar muito também, e aí também tem a ver com o que você disse, a gente comprometer muito o cliente na decisão, porque quando ela fala assim, não, Fabiana, tudo bem, não tenho pressa, eu não tenho o que discutir, eu não vou discutir, é o tempo dele. Eu não estou falando de comprar um negócio que custa R$ 1.000, tu entendeu o que eu quero dizer? Então, assim, você trabalhar, você levantou necessidade, você levantou qualquer importância, você implicou ele caminhar para o fechamento, quase que 90% das vezes vai fechar ali, mas vai ter aquele trecho que não vai fechar. E ali você tenta puxar uma técnica a mais de colocar, por exemplo, o gatilho que eu acho que funciona muito nesse mercado que eu atuo. Pode ser que quem esteja ouvindo utilize outras formas e utilize coisas mais específicas. São às vezes vendas mais complexas e técnicas, né, que precisa de outro tipo de abordagem. Mas essa funciona muito e eu prefiro sempre as técnicas, Lê. Aí você pode falar de todas as técnicas que a gente pode ter acesso. De técnica consultiva, de inbound, de outbound, o que você quiser, todas elas só vão funcionar, isso aí é uma tese minha, se eu trabalhei muito bem antes o meu ouvido, se eu observei muito, se eu fui com calma. A gente vai entrar depois em discussão. Se, mas na hora da venda, na hora do mês, a correria, aí cai muito do que o Daniel Mestre falou no episódio, agora no último episódio de 2023, sobre o vendedor está tranquilo, ele tá sereno para fazer o que ele tem que fazer. Eu trabalho com uma venda, eu faço uma venda que é uma venda que precisa de muita. E eu sou eu acho que eu e 100% dos vendedores somos todos ansiosos. É dificílimo a gente não ser ansioso.
Sim.
Né? A gente trabalha com uma coisa que é muito competitiva conosco, às vezes, não só com o mercado, mas com a gente mesmo. Mas é preciso segurar esse rojão com as duas mãos e falar assim, respira. Eu uso muito a técnica de fazer 6 respirações, ou às vezes o Sifu Shipa lá do teatro, que eu fiz teatro um tempo também. Funciona, acalma meu coração, eu chego, começo com a médica e a gente tenta levar da melhor forma possível. É, eu preciso sempre estar... A técnica, eu acho que tem mais a ver com a forma que você vai... Com a clareza de pensamento, você consegue puxar lá o teu arsenal de estudos. Ah, eu li isso daqui, eu li esse livro, eu li e reli 15 vezes Pincelin. Ah, eu li e reli técnica. Como tem lá 84 perguntas que vende, você tem 500 coisas que você pode lançar a mão. Às vezes a gente se esquece, eu faço muita anotação, eu tenho milhões de caderninhos e a minha, meu bloco de notas do celular também fica sempre ali, porque eu preciso lembrar.
Uhum. Não usa CRM?
A gente usa o CRM... mas eu digo assim, lembrar de que eu vou usar, de que forma eu vou falar com aquele médico.
Entendi.
Uma coisinha, entendi. Outra que a gente gosta de colocar.
Detalhe.
Detalhezinho. Então, por exemplo, eu visitei hoje o Dr. Leandro e eu estou sabendo que na semana que vem vai fazer 10 anos de clínica. Então, eu visitei, entendi. Hoje, não vou levar um presente, mas no dia que ele for fazer aniversário, eu vou mandar alguma coisinha para ele. Às vezes é até do meu bolso, às vezes é nem do bolso da empresa. Mas é por quê? Porque é se fazer presente. Isso é técnica.
Entendi.
Entendeu? Fabiola, obrigada pela delicadeza. Eu trabalho com pele. Né? O meu principal objetivo é trabalhar em melhoria de pele, porque eu trabalho com essa área. Se eu não tiver afeto, e hoje eu sou muito privilegiada, eu trabalho numa empresa que transmite isso nas próprias políticas, é uma empresa que atua com afeto, uhum. A venda não vai acontecer. E para ter afeto, Leandro, a gente tem que ouvir.
Tem que ouvir.
Você é pai. Você é pai. Você, sim, sabe o que eu estou falando. Você possivelmente... desenvolver o teu ouvido diferente, porque tem lá tem uma solicitação, tem uma demanda vindo, né? E uhum. Você tem que negociar essas demandas. Então, as negociações todas que são feitas a partir desse mercado ou de qualquer outro, precisa vir dessa escuta. E a escuta tem que vir de alguém pronto para escutar. Nem sempre dá certo. Eu não dou certo 100% das vezes. A vida acontece, às vezes tem problemas, tem uma série de coisas acontecendo. Mas, na maioria das vezes, eu tento focar de modo que eu possa estar calma para saber o que eu vou usar aqui. Porque às vezes você pega e você faz uma leitura errada e você joga lá um gatilho, por exemplo, e pega errado.
E aí você perde tudo que você construiu, né?
Tudo. Você perde a credibilidade com essa pessoa. Isso é papo. Aí sim, isso aí é papinho de vendedor.
Mas, Fabi, tudo isso que você está passando para a gente, ele, né, como você falou, 25 anos de vendas, né? E eu queria fazer uma pergunta aqui para você, na sua visão, para construir toda essa habilidade que você tem, esse conjunto de técnicas, você treinou muito, né? É. E como que, na sua visão, se você pudesse resumir em um minuto, por exemplo, né? Qual que é a importância do amigo ouvinte, da amiga ouvinte, treinar vendas, na sua visão?
Eu acho que a diferença entre estar... no fundo ou em cima do topo, sabe? Ou lá embaixo, na base, ou no topo. Eu nem sempre fui essa pessoa, eu nem sempre dei essa atenção. Porque você faz uma faculdade, você acha que... ninguém sai assim, nossa, quando eu crescer, eu quero ser vendedor. Você não ouve ninguém falando isso. Eu falo assim, que meus filhos vão todos ser vendedores. Vendedor é um troço muito legal. Assim, eu brinco que eu não tenho uma profissão, eu tenho um ofício. Eu sou neta de vendedor, filha de vendedor, irmã de vendedor, e eu amo fazer o que eu amo, verdadeiramente fazer o que eu faço. Eu faço isso nas minhas horas vagas, conversando com as pessoas. Eu mando de paciente para médico meu, e penso porque os amigos querem fazer, porque eu gosto de fazer isso. E fazer isso significa que você... Eu leio muito, então agora, por exemplo, eu estou numa fase muito Robert Cialdini, lendo Persuasão, com cuidado e relendo e anotando. Porque você fala, eu preciso lembrar disso, eu preciso pegar isso, né? E como eu já não sou uma jovenzinha, eu não sou uma novinha, a memória dá uma falhada. Eu tenho que fazer, minha vida é puro post-it aqui no meu escritório. Mas reler e ler isso, porque mais do que você se preparar e usar, então vou só esperar o dia que eu vou aplicar aquela técnica lá. Não. Você tem vocabulário. Eu trabalho com um público que é diferenciado, que não usa qualquer roupa, que não consome qualquer restaurante, que não consome qualquer carro. Eu preciso trazer informações, e às vezes não são informações, eu não preciso frequentar os mesmos lugares para ter assunto com essa pessoa. E ela tem que entender em mim que eu tenho conteúdo. E às vezes
Perfeito.
o conteúdo que ela quer é o conteúdo que eu nem deveria, mas que seria vendas. Eu canso de ouvir. Ai, Fabiola, você não quer vir aqui ensinar o meu pessoal lá da frente do consultório vender? Eu falei, não, doutora, eu não posso. Tem... É assim que funciona. Mas é porque ela ouviu em mim o conteúdo, e o conteúdo veio do estudo. Entendeu? E esse estudo, eu tô falando com você aqui, eu tô muito orgulhosa de estar aqui, porque eu conheci o curso, eu fiz os cursos, eu ouço podcast, eu viajo, vou baixando e vou. Eu viajo muito de carro. Então eu tô sempre
Sim.
com podcast ouvindo. A gente consome tudo isso com um olhar atento, porque pode ser que esse mês eu não bati a minha meta, pode
Certo.
ser que esse mês faltou um pouquinho, mas no próximo eu tô afiando o meu machado. E
É isso
ler
aí.
o livro. Ouvir podcast, não tô sendo, claro que eu tô fazendo baita do mexer aqui para os pré-vendedores, mas tem outras coisas que você pode ouvir: neurolinguística,
Sim.
PNL,
Sim.
negociação, mercado financeiro, né?
É, você precisa de repertório para falar com o
O
seu cliente,
repertório, né? Eu
né?
trabalho com, sei lá, na área de venda de imóveis, né? Você,
É. É,
eu não vou me
precisa.
lembrar agora o nome do convidado, mas teve um que veio falar de um imóvel de alto luxo que eu nem sabia.
Isso.
Eu falei assim, meu Deus,
É um outro mundo, né?
ele falou uma frase que eu não, desculpe, o convidado, que realmente eu não vou me lembrar, mas ele falou assim: o luxo é silencioso. Eu falei: caramba, eu trabalho com uma galera que eu nunca me dei conta nisso. Pô, eu aprendi e eu levei isso. Então, são coisas que você absorve. Eu não estou rasgando seda nenhuma aqui, Leandro. Acho que eu, na
Não,
idade que eu estou, acho que
imagina.
eu não preciso fazer isso. É porque eu gosto de fazer o que eu faço. Então, eu falo isso. Esse podcast pode durar 5 horas. A gente pode conversar horas sobre isso. Mas é porque você aprende com o estudo, você aprende usando isso, você aprende e você reaprende. E eu não sou o tipo de pessoa que lê um livro e deixa ele lá. Eu leio e releio.
Sim,
Só que
e aplica, né? E aplica,
aplica, ele está sempre lá,
né?
riscadinho, lá, está sempre grifadinho lá.
Olha só, o amigo ouvinte que quer escutar esse episódio que a Fabi comentou, ele é o episódio 21 da quarta temporada do ano passado. Foi, a gente conversou com o Paulo Cruz
Paulo
sobre
Cruz.
vendas no mercado imobiliário de alto padrão, como vender luxo e lucrar, né?
Recomendo muito, porque é uma aula, são coisas que a gente não, eu pelo menos, me senti, falei, meu Deus, eu não sabia disso, assim, tinha umas coisas extraordinárias, né? E eu
De
acho que
outro
é
mundo.
isso.
É, e aí eu queria te perguntar, né? Aproveitar que você está falando da importância de treinamento, eu queria que você comentasse rapidamente, né, com um amigo ouvinte, como foi a sua participação no programa de aceleração, se você quiser compartilhar um pouquinho dos seus resultados, enfim. Tem muita gente que nos escuta, e poucas pessoas às vezes se permitem até conhecer, tá, Fabi? Às vezes a pessoa ela fala, será que eu mando, não mando ali? Eu entro no site, aqui na publicação vai ter um link para a pessoa conhecer o programa de aceleração. Mas como foi para você? Eu gosto muito de deixar as pessoas à vontade. Como é que foi para você o programa de aceleração? Eu lembro que você perdeu algumas aulas em
Perdi.
virtude do trabalho, você assistiu às gravações. Como é que foi para você?
Eu vou te fazer uma confidência aqui. Antes de eu comprar o método ainda, antes de ser a aceleração, aceleração, desculpa, depois o pessoal edita aqui. O médico diz, ah, tá certo, né?
Você comprou o método dos supervendedores, que é o nosso primeiro treinamento, um treinamento
Primeiro,
online, gravado, e depois tem o programa de aceleração.
eu vi que teve, Lê, uma. Vocês pediram algum depoimento para uma participante no curso do método ainda, tá? E aí eu sou danada com isso, assim, eu fui dar uma pesquisada e achei essa menina no LinkedIn. E entrei em contato com ela. E falei, você
Olha só.
fez o curso? Porque eu não conhecia, realmente não estava muito. Você fez o curso? E foi de uma. Até tipo, é uma empresa do interior aí, que eu acho que foi um dos primeiros que vocês fizeram. Falei, ah, a empresa trouxe eles, eu gostei muito. Tá no teu site, alguma coisa assim. Ela falou assim: pode fazer, eu gostei. Falei, olha, eu conversei com alguém de carne e osso. E que me falou, me deu a prova social. É legal. Falei, vou comprar. Comprei, assisti. Eu tenho. Acho que estava até aqui, tem um caderno. Pô, posso te mandar uma foto, você pode colocar depois lá no, nas redes sociais.
Manda
Com
sim.
as aulas, escrita, desenhada, fazendo tudo aquilo, ouvindo as aulas. E aí veio a chance de fazer o método
O
de
programa de
aceleração.
aceleração ao vivo.
E na aceleração, eu vi que tinha um pessoal de empresa, né? Tinha um pessoal que era grupo, que a empresa estava ali. Eu não, a minha empresa até pode fazer isso, mas eu gosto de fazer os meus cursos, eu gosto de eu escolher, eu gosto de eu ver o meu conteúdo, porque eu já caí em cursos que
Em
eu.
roubadas.
Cara, eu digo mais, quase que criminosas, coisas horrorosas que se diziam, sabe?
Tá.
Então eu prefiro eu ver o conteúdo, conhecer, pesquisar. Então eu estava aqui meio que sozinha, era acho que eu e mais alguns, lá que eram as ilhazinhas perdidas ali sozinhas, sem equipe, fazendo junto. E é muito rico, porque você já vem com a experiência. Eu penso que ele tenha mais aderência para quem já tem certa experiência na área de vendas. Então, para quem está começando, eu acho que precisa estudar e refazer o método primeiro, tá? Conhecer, se ambientar com os termos que a gente usa, técnicas, a forma de aplicação, estuda de novo, faz mais um tempinho, depois lá para frente. Vai pro programa, porque você já traz experiências, e você já traz experiências quando às vezes você usou alguma coisa do método e deu certo, ou usou e não teve sucesso porque você errou, talvez você usou de outra forma, ou aplicou no momento que não era. Então, tem que ter uma certa experiência, uma certa maturidade para você cursar. Eu não consegui acompanhar todos em função do trabalho. Mas como fica lá à disposição depois para a gente ver as aulas, é muito rico ver o pessoal, é muito rico ver a forma como você e o. Bom, eu estou aqui falando, eu sou fã do Leandro e do Daniel. Mas é muito interessante porque não que seja. Não que para mim eu descobri coisas tão novas assim, mas coisas que eu já tinha ouvido falar e nunca tinha me aprofundado. Então, para mim, não deixa de ser uma novidade. Falei, olha aí, ó, tá vendo? E eu tenho
Show.
comigo, basicamente, uma vez eu li um livro do Rubem Fonseca, que ele fala assim, era uma história que um pai falava assim para o filho, todo dia o pai falava isso, acorda, porque hoje nós vamos fazer coisas maravilhosas. E eu adoro essa frase. E eu não sou uma otimista de carteirinha, mas uma coisa que eu não sou é pessimista. Então,
Legal.
eu acordo e falo assim, então todo dia é dia de aprender alguma coisa. E ter um curso desse, você lembra de referências, se ouve às vezes de livros, os colegas falam algumas coisas. Às vezes os colegas falam algumas coisas dentro do curso, você fala, pô, mas isso aqui eu faria assim. Ah, isso aqui eu faria assado. Ó, é verdade, ó, eu passei por isso e eu não vi. Não é só o que vocês estão trazendo para a gente, mas é o conviver com tudo isso que é muito legal. Então, eu acho que
Perfeito.
se eu puder deixar a dica aqui, realmente... Façam porque vale a pena. Eu também estou sendo prova social. Meu nome está aqui. Procura no LinkedIn porque eu existo. Eu dou prova social.
Ela não é uma inteligência artificial
Eu não
manipulada, né?
estou aí. Eu estou aqui, entendeu?
Boa, Fabi. Obrigado pelas palavras. Eu falo pro Dani, a gente fica muito feliz, porque cada turma do programa de aceleração, a gente faz amigos, a gente faz clientes, a gente recebe várias indicações dos alunos, às vezes, pô. Ah, indiquei o Daniel, o Leandro, para uma palestra aqui dentro da empresa. Ah, meu gestor quer fazer um workshop. Cara, assim, rola super. A gente adora se envolver, porque de fato é onde a gente consegue fazer as nossas maiores entregas, quando a gente se relaciona com as pessoas. Então, só para o amigo ouvinte entender, nós temos hoje o Método Supervendedores, que é um treinamento online gravado, né, que é esse que a Fabi comentou. Quando você compra o Método Supervendedores, você tem acesso a todo o conteúdo de uma vez. Você vai assistir como se você estivesse assistindo uma série na Netflix. Você vai consumindo episódios, né, que seriam as aulas. E todo mundo que compra o método dos supervendedores pode fazer o upsell, né? Ele pode migrar para o programa de aceleração, que aí sim é um programa online e ao vivo, né? É onde eu e o Dani a gente te ajuda a estruturar teu processo de vendas, a te entregar técnicas de vendas para você usar dentro desse processo. E a gente também fala muito de comportamento, ou seja, como é que eu de fato uso essas técnicas no meu dia a dia. E esse programa, ele é um programa que ele é online e ao vivo. Então eu e o Dani, a gente vai acompanhar você, óbvio, junto com uma turma de participantes durante 15 semanas. Na verdade, a gente fala que o programa ele dura 6 meses, porque quando a gente termina, a gente continua ativo no grupo, a gente continua com acesso à plataforma, enfim, a gente mentora durante 6 meses essa galera, para que eles possam acelerar os resultados. E aí a Fabi participou da turma 5. Esse mês aqui, Estamos em fevereiro de 2024, a nossa próxima turma vai ser em março, dia 12 de março começa a turma 8, à noite, das 7 da noite às 9h30 da noite. Se você quiser participar, tem um link na descrição deste podcast.
Indico Fabi, fortemente.
Oi, desculpa?
Indico fortemente.
Aí, show de bola. Fabi, para a gente poder encerrar, né, como é que as pessoas podem entrar em contato com você? Eu deixei o teu LinkedIn aqui no perfil, no nosso perfil aqui, para as pessoas poderem se conectar. Mas enfim, fica à vontade, o espaço é seu.
O LinkedIn é a melhor forma hoje. Eu tenho procurado, agora esse 2024 vai ser um ano em que eu vou apostar um pouco mais nessa mídia, porque não só por contato profissional, mas que é legal fazer rede, e é um espaço em que eu posso escrever também sobre vendas, porque é uma coisa que eu tenho procurado fazer, e não só escrever para mim, mas escrever para outras pessoas lerem. Não sei se vou ajudar alguém ou não, mas é gostoso deixar o material ali. Sim. E eu acho que a gente trabalha no mercado em que vendedor tem que tirar essa ideia de a gente compete um contra, a gente precisa mais é se ajudar, porque o mercado, todos esses mercados são muito grandes, a gente tá entrando em novas eras de economia, a gente precisa Sim. ter um pouquinho mais de colaboração com o outro, eu acho que o LinkedIn faz isso. Então tá lá, Fabiola Miotti, com 2 T's no final, só me procurar, vai ser todo mundo, quem quiser bater papo, conversar, dica para tomar um shopping nas cidades que eu visito, tamo aqui.
Boa, boa, sensacional. Vai lá, você que está nos ouvindo, se conecte com a Fabi lá no LinkedIn, tem um link aqui na descrição. É muito bacana vocês poderem se conectar e conversar, tá bom? Olha só, se você estiver assistindo a gente no YouTube, já aproveita para deixar um like aqui no nosso vídeo e se inscrever no canal. Agora, se você está no Spotify, como 90% da nossa audiência, né? Já aproveita para assinar o nosso canal aqui, se você não assinou. Aí, toda segunda-feira ou toda quinta-feira, 7 horas da manhã, você vai receber a notificação ou do YouTube ou do Spotify, porque tem episódio novo do Papo de Vendedor no ar. Curiosamente, coincidência, semana que vem, a gente vai disponibilizar um episódio que vai casar muito bem com esse aqui. A gente conversou com o Fábio Gonçalves, o Fabinho. Ele vai falar como a indústria farma funciona mais aos olhos do representante, aquele cliente que visita, aquele vendedor que visita o médico, né, o vendedor propagandista que visita o médico para falar de um medicamento, para falar de um tratamento específico, né? E é completamente diferente da Fabi. É uma visita de 3 minutos, tem que ser muito, o pitch tem que ser muito bem desenhado, e, cara, você tem que fazer o levantamento de necessidades antes, enfim, é um mercado que também vende para o médico, embora não tire pedido do médico, quem compra é o paciente, mas é um mercado que vocês vão perceber como muda, né? Então acho que vai ser uma dobradinha aí bem legal. Segunda-feira, 7 horas da manhã, esse episódio vai estar no ar. Tamo junto, um forte abraço, boas vendas e sucesso!